Nitrocast
doido demais. Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. Eu sou o Newton Nitro, o tio Nitro, e hoje eu estou aqui com o Diego Azevedo, que é o autor do Mares do Sertão RPG. É um RPG muito legal, narrativista. A gente vai conversar sobre o Mares do Sertão. Ele está entrando em financiamento coletivo. É dia 13 de setembro de 2022. E vai até que dia, Diego?
2 meses aí de duração, aproximadamente.
Beleza. 2 meses de duração. Então, galera, vamos participar. Vai ter, ó, primeiro dia, early bird, o passarinho que chega cedo, fica, enche a barriga. Então, aproveita, ó, dia 13 de setembro de 2022. Beleza, Diego, antes da gente começar, deixa eu só lembrar aqui pro pessoal que está assistindo aqui o Nitrocast ao vivo, ou que, e o pessoal que vai escutar depois, né, o Nitrocast lá no Spotify, em todas as plataformas de podcast, né, tem o Nitrocast, vocês podem ir lá no meu blog Nitro Dungeon, tá? Tá tudo aqui no Linktree Newton Nitro, vocês podem ir lá também para escutar este Nitrocast e os outros Nitrocasts. Lembre-se, galera, dê um like, faça um comentário, pode ser um no chat, mas faça um comentário permanente aqui no nosso vídeo, que é para ajudar os famigerados algoritmos. Então sempre dê um like aqui, galera que está escutando aqui o Nitrocast. Então, Diego, primeiro, né, seja bem-vindo aqui novamente aqui no Nitrocast. Você já esteve com aquele jogo fantástico de serial killer, que é o Move On. É, muito bom. E hoje a gente vai falar do Mares do Sertão, que já teve um longo desenvolvimento, né? Então, sobre o que é o Mares do Sertão, Diego?
Olá, pessoal. Olá. Primeiro, agradecer novamente por esse espaço, né, que estamos aqui de novo. E o Mares do Sertão é um jogo de ação, aventura, revolução, em que a gente reinventa Nordeste a cada jogo. A gente está ali para transformar Mares do Sertão, transformar Sertão em Mar, para Sertão nesse Nordeste e ver o que acontece. Essa é a ideia de Mares do Sertão, em geral. Basicamente, um jogo em que tu assume o papel de 4 heroínas revolucionárias, as próprias Mares do Sertão, que elas começam sendo derrotadas, falecendo para o vilão, jogadas ao mar, encontram com a Trindade, a Santo Cristo e o Cão, e retornam para revolucionar, ressurgindo das próprias águas, para ser ali o mar que vai transformar o sertão, transformar esse Nordeste. Então elas têm objetivo, voltam com a missão de derrotar o vilão e trazer revolução. É bem nessa pegada de reinvenção, de pensar transformação do espaço, transformação do local, do ambiente, da comunidade, e uma coisa bem heróica, 4 heroínas que abordam diferentes temáticas desses nordestes em invenção, e também, essa palavra que eu sempre repito, é um jogo de invenção, básico para RPG, a gente está sempre inventando, mas é bom dizer, porque quando a gente vai para jogar com Brasis, às vezes as pessoas travam, não, vamos tentar trabalhar com a realidade histórica. Não, é um jogo de invenção. A gente está reinventando o Nordeste e a cada jogo é um Nordeste diferente.
Certo, certo. É um jogo, né, que tem até uma epígrafe do Ariano Suassuna, né? Um trechinho do Alto da Compadecida. Então, é um jogo assim que dá aquele clima. Né? O Alto da Compadecida seria uma referência para o Mares do Sertão.
É bom dizer, o Alto da Compadecida é tanta referência quanto Mangue Beat, Baiana System, Nilson Navarro. Então vai do clássico ao moderno, pensa passado e futuro. Mares do Sertão está nesse lugar, ou nesses vários lugares.
Eu achei legal que o mestre de Mares do Sertão, né, a mestra, ela se chama Arrepentista, né?
Isso.
Beleza.
É a ideia de pensar mestra, mestre como jogador, jogadora, Tá ali sempre participando da aventura, não só para controlar vilões, não só para controlar o mundo, mas também para interferir na narrativa em alguns momentos específicos ali. Então, também quem joga é repentista e que define o repente.
Legal. Gente, então vocês que estão assistindo a gente, né? Quem estiver escutando, depois vocês podem vir aqui no meu canal Newton Nitro no YouTube para vocês verem as imagens maravilhosas desse jogo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a página do estúdio, a página do estúdio Cajuarte, que é que o tio Nitro vai conseguir abrir aqui direitinho. Oh, yes! Abriu direitinho. Beleza. Então, essa aqui é a página do Cajuarte Studio no Facebook, onde vocês podem ver aqui, ó, faltam 5 dias para lançar o nosso financiamento coletivo, né? Vou ampliar aqui as imagens, que são legais demais aqui, ó. E tá lá, gerando vilões em Mares do Sertão, né? Ah, é legal! Então, eu vou vendo aqui as imagens de... E aí você vai me falando.
Pronto, ok.
Beleza?
É,
Ah, e vai sair,
beleza.
atenção, né? Essa parte mais técnica, né? O estúdio é o Caju Art, que chamava-se Story Art, para quem é dos antigas, né? Agora chama Caju Art. E a editora é a editora Chago, a editora chiquérrima aí, lançando só material diferenciado, né? Então é isso, olha, catarse.me Mares RPG. Tem aqui no link dos show notes também. Mas aqui, olha só, gerando vilões em Mares do Sertão. Olha o nome dos vilões, galera. Besta Inflamada, né? É padre
É,
endiabrado?
vigário endiabrado.
Vigário. Não, não é padre, né? Padre aqui em Minas Gerais, lá é vigário, meu filho. Vigário endiabrado,
Da morte.
senhora da morte, né? E gerando vilões em Mares do Sertão. Para criar um vilão é fácil, basta puxar uma carta e entender do que se trata. Cortes definem a vida do vilão e seu poder de fogo. Sabedoria define desafios especiais desse vilão. Sua arte propõe um visual possível para essa figura que será definida pela mesa. Não tem que falar em rimado na mesa, não, quando você joga Mares do Sertão, tipo um repente, tipo um
Tem
cordel.
não, mas é mecânica que te permite puxar mais cartas. E vale dizer, vale lembrar que Mário Sertão é RPG de carta, de baralho, ilustrado, que é que vocês estão vendo aí. Então, a premissa dele é que tu não precisa de muita coisa para escrever, para começar a jogar. Pega o baralho, embaralha e começa ali a criar o repente. E uma das mecânicas é justamente, quando tu rimar, tu pode puxar uma carta a mais. Agora tu pode iniciar, se a repentista quiser, um duelo de repente, que ela pode replicar. Aí tu
Ah.
puxa duas a menos se você não conseguir triplicar. E aí tu puxa duas a mais e fica o duelo para ver quem puxa mais ou menos cartas.
Ah, entendi. Então aqui, ó, gente, ó, colecionador de folclores, né? Tá na cara que é o Luiz Câmara Cascudo, grande mestre, né? Domina cada
Exatamente.
narrativa, registra tudo que passou. Aprisiona no passado, é colecionador. Bota abaixo o presente e se faz dominador. Vilões, delegado justiceiro. Na prisão dessa cidade é estranha a visão. Não tem bandido em cela para a sua proteção. Foi o que disse o delegado, que só faz execução. Tá, gente? Então, ó, eu até arrepiei aqui. Vilões, a doutora do progresso. Doutora da modernidade, com inventos implacáveis, diz curar qualquer doença. Até teste ela dispensa, a não ser seus favoritos experimentos questionáveis. Ó, juiz da ordenação. É o senhor do... Vou falar que nem o Suassuna. É o senhor douto das leis, dono do conhecimento. Julga nas terras de cá tudo que é ordenamento. De família respeitada, dessas bem tradicional... Tá lá para inocentar a sua rede parental. Ei, meu Deus, é Brasilzão mesmo, né? Com todos os problemas que a gente tem, né? Muito bom, muito bom. Então, ó, tem uns vilões muito legais aqui, ó. Rasga Mortalha, Sobrevoa pelo céu, sempre na escuridão. Suas asas incendeiam, iluminam o sertão. Quando se escuta ela, já diz a tradição. É sinal de mau agouro, é sinal de maldição. Muito bom. Ó, essa aqui também, então, o dragão do sertão. É o dragão do cordel de fogo, do chicote prateado que desce as estrelas. É. O tal dragão do sertão é bicho descomunal, é fera dominadora da cidade do Arraial. Provocá-la é brincada com sua ira ancestral. Essas rimas tem nas cartas?
As rimas estão na descrição do livro de regras. A carta é basicamente o que a gente mostrou ali no Gerando Vilão, em que tem apenas o título, a imagem, o naipe, que é a sabedoria, e algumas informações a mais. E as rimas, elas estão ali para dizer um pouco do que são...
A descrição do monstro é rima, a descrição do inimigo, né, do antagonista, é uma rima no manual. No manual.
No manual.
Então, o manual tem o formato de um cordel, né, como se fosse um cordel.
Ele tem bem essa pegada mesmo. A gente vai brincando com esse formato, porque a gente tá brincando com o que é esse Nordeste. A gente tá brincando que o Nordeste clássico é o Nordeste do cordel, é o Nordeste do sertão da cor amarela, da azul, verde, da caatinga, do dragão, do cangaço. Mas também a gente tem um outro Nordeste, outros nordestes vários, mas um deles é o do urbano, é o do Mangue Beat, é o do Baiano System, dos conflitos da cidade, da tecnologia, e tem outros misturados. Então, no próprio manual, a gente vai ter essa narrativa bem rimada, mas em alguns momentos vão ter outras narradoras repentistas contrapondo, dizendo, não é bem assim não, meu Nordeste é diferente, meu Nordeste é litorâneo, meu Nordeste é urbano, então é tudo rimado, mas digamos que não é necessariamente um cordel, mas um repente.
Um repente, né? Vai improvisando, exatamente. Então vamos, né, já aqui é o Nitrocast, os meus ouvintes curtem mecânicas de jogo e tal, né? Eu baixei, gente, vocês podem baixar jogo rápido que tem no Dungeonist, provavelmente tá bem ultrapassado, assim, né?
É um outro atualizar. Jogo, até, né? Vamos atualizar já já.
No Dungeonist, o jogo rápido antigo, dá pra ver claramente, né? Como sempre, a inspiração do PBTA, né? Da resolução tríplice, né? A tríplice resolução, o sucesso parcial, fracasso, né? Isso se manteve no Mário do Sertão? Mecânica de cartas?
Se mantém, a gente muda os valores pela questão das cartas, mas essa mecânica ela se mantém. Tu pode ter um sucesso com complicação ou uma debilidade. A grande diferença que entra como mecânica em Mário Sertão é que, como é um jogo de baralho e tu vai puxando cartas e digamos que tu puxa entre uma a cinco cartas, dependendo de como tu joga, tu vai ter várias cartas na mesa a cada resultado. E aí a grande diferença é que tu pode escolher, dentre essas cinco cartas, qual que tu vai querer. E aí tu pode perguntar, tá, mas por que eu ia escolher uma carta que não é a carta alta, que não é o sucesso? É porque no Mário do Sertão a gente tem a trindade do julgamento, que é a santa, o Cristo e o cão. Sucesso vai pro cão, falha, debilidade vai pro Cristo, e sucesso com complicação vai para santa. O resto que tu não escolhe vai para descarte. No final do jogo, a trindade com mais cartas define o final. Se derrotou o vilão e trouxe revolução, o vilão ressurge e não trouxe revolução, ou até derrotou o vilão, mas a revolução não aconteceu. Então, se tu tem mais falhas durante o jogo inteiro, tu vai ter a revolução. Se tu tem mais sucessos, tu vai ter problema, vai ter o resultado do cão. Isso aí, além do PBTA, é a referência também no L'Aventure, da Lampião Game Studio, que eles trabalham com esse tipo de mecânica.
É com o dado do destino, né?
Isso.
E o que vai acontecendo ao longo do jogo. Muito bom. Eu acho que eu vou introduzir alguma coisa assim, um dado do destino lá nos Steam Runners. Eu já tô pensando. É, muito legal. Então, vamos ver uma... Vamos dar um exemplo, né? O que acontece numa sessão de Mares do Sertão.
Uhum.
Então, por exemplo, o cenário é construído coletivamente, juntos, no começo do jogo. Como é que é? Fala para mim os passos do jogo, o pessoal visualizar bem e participem do financiamento coletivo, hein, galera? Esse jogo é lindo. Ah, inclusive a arte que vocês viram ali, ó, a arte maravilhosa, inspirada, né, no cordel, inspirada na arte nordestina, ela passa essas coisas para mim. É de quem a arte?
As artes que vocês, provavelmente a maioria, viu no, nas redes sociais, todas são da Isabelle Quirino. E no baralho, a gente tem Ases, que são as heroínas, personagens, JK e K, que são os vilões, também da Isabelle. E no meio, que são as cenas, que tem os números de resultado, é do Jefferson Oliveira. Então, Isabelle Quirino e Jefferson Oliveira fazendo a construção das artes aí em Mário Sertão.
Marechal do Retrocesso. Tô vendo aqui, mostrando aqui pro pessoal.
Marechal do Retrocesso. Inclusive, um detalhe, antes da gente entrar na questão mecânica em si, todas essas artes, elas foram financiadas em um outro financiamento só para as artes, e muitas pessoas já reconheceram, a gente sempre anunciou nos posts, todas ou quase todas foram homenagem a algum dos apoiadores e todas as pessoas mais conhecidas da comunidade. Então... Por exemplo, a Repentista está aí nas lives, Casa Velha RPG, a Mai. A Santa, o Cristo e o Cão é o Diego Bassinello. A Santa é a Evelyn.
E o Cristo, eu estou mostrando aqui.
É o Luciano Jorge. Entre várias outras, todo mundo, quase todo mundo aí, tem alguma referência. O Vigário Endiabrado é o Jorge Valpassos.
Quem que é o Cristo?
O Cristo é o Luciano Jorge.
E a Santa?
A Santa é a Evelyn.
A Evelyn, é mesmo, é a cara dela. Ai, que ótimo. Que ótimo.
Todas
Jorge Valpassos foi quem? Ele é o quê? O
Vigário Endiabrado.
Antônio Conselheiro, não é não?
O Vigário Endiabrado.
Ah, é o Vigário Endiabrado, é. Eu teria feito Antônio Conselheiro. O Jorge é o nosso profeta. Muito bom. Oh, faltou o Padincisso aqui. Cadê o Padincisso? Isso
é
fica
verdade.
Na expansão. Expansão, pá de inciso.
A gente tem o conselheiro, no nosso caso, é a figura da heroína, a peregrina. Então a gente assume esse papel de colocar as heroínas não brancas nesse Nordeste por uma questão ali que a gente considera, vale também dizer, que Nordeste é uma invenção. Assim como todo espaço, Brasil, França, todo espaço que criou fronteira, narrativa, povo, é uma invenção. E o Nordeste, a gente entende que é uma invenção de um período específico, de uma população específica, de uma elite intelectual branca e masculina. Isso, né, a gente está dizendo, são teses da historiografia, que o Cajuar tem muito isso de trazer da historiografia. E aí, se esse Nordeste inventado era isso, o Nordeste que a gente está reinventando é o quê? É o Nordeste de heroínas revolucionárias não brancas, então a gente tem a peregrina nesse espaço entre a cruz e as guias no pescoço, trazendo essa religiosidade diversa e essa ideia de revolução, nessa pegada de Calmário Sertão.
Beleza, joia. Né? Você está trabalhando os arquétipos, né? Trabalhando os arquétipos do imaginário nordestino, hino, né, de todos. De todas as culturas antigas, novas, Mangue Beat, né? O Mangue Beat tal, né? Que tem toda uma filosofia por trás, né, galera? Toda uma filosofia por trás. Então vamos lá, vamos ver como é que é um jogo. Aí começa, juntou a galera. A galera fala assim, vamos jogar Mário Sertão. E aí?
Pronto. Vou dizer como é que tá no manual, porque vou dizer também, já adiantar, se depois que tu joga um pouquinho, tu pode ir brincando com as possibilidades e fazendo coisas mais complexas ou mais simples. Mas o básico que tá lá no manual é o seguinte: juntou o pessoal, tu tem o mote da revolução, em que tu vai embaralhar o baralho, decide quem vai jogar com o quê, com qual arquétipo de heroína e qual vai ser o vilão. E aí tu escolhe entre ali os vilões, ou tu pode sortear, colocar na mesa. Pronto, tá feita a preparação pra gente, mecânica, pra gente começar a jogar. Como é que a gente estrutura o que é esse Nordeste? Então, tu pode definir junto com a mesa, cada um pode dizer um pouquinho do que entende como esse Nordeste que vai ser revolucionado, ou tu pode seguir simplesmente um mote de revolução que eu preparo no manual de regras como exemplo, mas também é algo que você pode modificar uma coisa ou outra para trazer sua própria estratégia. E eu vou começar lendo para vocês esse mote aqui, que é o seguinte: na tradição desse Nordeste, piedade é acolhida, valentia é exaltada, esperança é descabida, pois semar nesse sertão é sertão por essa vida. E é mares do sertão que eu te apresento aqui, e ele conta uma história que eu te digo que é assim. Quando o sertão virar mar e o mar virar sertão, as heroínas serão águas que trarão revolução. E antes que tu me peça para das águas falar, digo logo: não se aveste, que eu já vou apresentar. Valentia pistoleira, esperança aprumada, tradição a campesina, piedade a peregrina. São as quatro heroínas, águas da revolução. Não tem homem que se meta a brigar com elas, não vencer vigário e coronel, e se brincar até um cão. Pois foi em noite sem luar, era tudo só o breu, foi ali atrás da igreja onde tudo aconteceu, com os tiros do bem dado as heroínas faleceu. O vilão nem esperou aquele dia amanhecer, pegou as heroínas tudo, jogou pras águas esconder, pra se afundar por lá, pra todinho escafeder. Se ainda restava dúvida da malvadeza do vilão, essa foi a gota d'água, foi a anunciação, se ela sobrevivesse, mudaria um sertão. Dito e feito, foi assim: cada heroína despertou, ressurgindo da própria água, ribeiro ou praia acordou, com a proteção da Santa e do Cristo Redentor. O sertão vai virar mar, e o mar virá sertão, e é tua heroína que trará a revolução, o destino dessa terra estará em tua mão. E esse é o mote de revolução, que aí vocês já podem pegar: ah, foi ali atrás da igreja? Não, pode ter sido em outro lugar. É rio ou mar? É mangue? É o quê? Você define, como é que foi esse fim. Mas começa assim: as heroínas, elas morrem para o vilão. Esse vilão pode ser aquele vilão realmente vilanesco, ou pode ter tons de cinza. Você pode dizer que as heroínas não sabiam que ele era um vilão, descobriram ali com sua morte. Você pode descrever o passado de cada um até chegar ali, mas o fato é que elas morrem para o vilão, têm um encontro com a Trindade, a Santo Cristo e o cão, retornam para fazer revolução. E aí começa o jogo. Como? Começa o jogo ali, retornando como água do sertão na ribeira do rio, ou no litoral do mar, ou no próprio mangue. Aí vai definir de cada mesa, e com alguns desafios. O que é um desafio em Mar do Sertão? É basicamente um conjunto de frases que vai dizer os objetivos que tu tem que alcançar. Por exemplo, tu pode ter que atravessar o mangue sem ser descoberta, ou atravessar a cidade sem ser descoberta, convencer a população a trazer revolução, encontrar onde mora o vilão. São objetivos, coisas que definem quais são os pontos da jornada que tu tem que chegar para alcançar o vilão no final, como se fosse um chefe final, um boss. E ele tá ali esperando o combate final com vocês. E o meio disso tudo, como é que vai chegar do ponto A até o ponto B? Aí vai dar sucesso com complicação, falha, a bola de neve do PBTA, vai surgindo complicações, verdades do mundo acontecendo. Tu vai colocando tudo na mesa e descobrindo se está próximo de chegar ou se vai ficando cada vez mais distante. Inclusive, uma das complicações em Mário do Sertão é colocar novos desafios na mesa. Então, podem surgir novos objetivos durante o processo. Então, é bem essa pegada. É uma aventura, digamos, um tanto, entre aspas, linear. Tem ponto A, B, C, até chegar no vilão, mas o meio é a narrativa compartilhada, é a verdade do mundo surgindo a cada ação, e as complicações trazendo novos desafios na mesa. Essa é a dinâmica: tu vai jogando, vendo o que acontece, puxando cartas para conseguir os resultados que tu quer. Derrotou, alcançou os desafios, enfrenta o vilão. O vilão vai ter a dinâmica especial ali na sessão, de como enfrentá-lo, de como derrotá-lo. Derrotou o vilão, vê na Trindade se tem mais santa, mais cartas na santa, no Cristo ou no cão. Dependendo do que tiver, define o final. E aí pode ser revolução ou não. Essa é a dinâmica do Mário Sertão.
Legal, legal. E aí o grau de detalhamento do cenário define, na mesa define, né? Se é numa cidade do interior, com nome e tudo. qual que é a motivação do vilão, quem que é, por que fez. Esses desafios, eles são criados ou são cartas de desafio?
Não, são criados. São criados. Aí o que eu sempre coloco, no manual e sempre coloco. Tu pode usar esse modo de revolução que tá pronto ali para tu jogar, ou tu pode criar o seu e junto com a tua criação, tu define os desafios. Aí tu pode criar com a mesa também, ali na hora, todo mundo junto. E o detalhe importante é, eu narrei um cordel aqui. Mas tu quer jogar, tu pode fazer um versinho ou até uma prosa e tudo bem. É só a descrição para introduzir a história de Revolução.
Beleza. Então é um jogo assim, que os jogadores vão julgar protagonistas pré-feitos, já feitos. Não criam personagens, né? Eles usam as quatro heroínas.
É, são arquétipos esse guia, né?
Porque eles são arquétipos. As quatro são arquétipos. Aí a pessoa cria através do arquétipo, ela pode customizar. Ela vai customizar através do arquétipo, seria isso?
Isso. É assim, sempre dá a própria arte vai dar esse norte, né? Porque você não tem nenhuma regra dizendo, tua pistoleira tem que ter essa veste que lembra o cangaço. Não tem, mas tu tá olhando ali pra arte, tu vai ter essa guia, mas já aconteceu e acontece bastante. Nossa aventura se passa numa cidade futurista, e pode acontecer. Então, a minha pistoleira, ela tem uma veste mais para um policial contemporâneo, coisa do tipo. E é isso, é nessa pegada. Uma coisa que eu não falei é que como é que cria essa personagem, então, lá no início, na hora de fazer essa ressurreição?
Sim.
Basta tu pegar a carta da heroína e mais duas cartas do baralho, as cenas, as cartas de resultado. Então, as cartas do baralho, ela tem cenas, por exemplo, a Sangue no Zóio é uma das cenas, é uma cena de 10, é um resultado de sucesso, e tem essa arte. A outra carta, nesse mesmo naipe, nessa mesma sabedoria, que é Valentia, forte igual piaba, é uma falha. Piaba, para quem não conhece, é um peixe muito pequeno, então é uma ironia, não é forte coisa nenhuma. Então, digamos que tua personagem tem essas duas cartas. Então, ela tem, digamos que ela seja a peregrina, com sangue no zóio, e forte igual piaba. Digamos que isso é semelhante a conceitos do Fate ou algo do tipo também do próprio PBTA, que a gente tem esses rótulos, digamos assim, essas tags, e que no Mário Sertão são artes que podem te ajudar a puxar mais cartas e descrevem a tua personagem. Então, tua personagem é isso, essa junção desse arquétipo de duas artes e de três naipes, que é o teu naipe principal, por exemplo, a pistoleira é Valentia, e ela pode ter esperança, e ela pode ter tradição, ou ela pode ter piedade, que são os quatro naipes do baralho, as quatro sabedorias. Então, ela vai ter três, isso vai formando o que ela é. Inclusive, eu passei por cima, mas no momento da criação desse encontro com a Trindade, quando tu cria personagens, se ela estiver muito forte, tem uma forma de equilibrar, que é o cão vai dizer para tu puxar, para tu tirar umas debilidades. Se tu tiver muito fraca, o Cristo vai dizer para tu puxar mais uma carta. Então, tu tem um diálogo ali de julgamento com a Trindade que vai formando quem tu é e quem tu foi no passado com base nas cartas que tu vai formando. Mas é isso, tu não escreve nada, tu não precisa colocar o nome, tu dá o nome se quiser na oralidade. É tudo ali nas cartas que vai formando os personagens, a criação do Mário Sertão.
Entendi. Bem legal. E quais são os arquétipos das quatro? Tem uma pistoleira, o que ela faz?
Pistoleira é das armas, então ela trabalha com agilidade, valentia, ela trabalha com todo tipo de tecnologia de combate. Ela está ali para mirar e acertar, não necessariamente para matar. E tudo que envolve esse ato de... Do cangaço, da peregrinação, mas no sentido de combate, ou mesmo das técnicas em si, ela tem essa vantagem, esse poder de ação. A peregrina é aquela da religiosidade, diversa, ou inventada até, você escolhe como quiser. E ela está ali com o papel de peregrina para atrair o divino, pedir ao divino, tá ali no diálogo, em busca de proteção, bênção,
Então,
poderes.
realiza milagres.
É, isso aí. Ou maldições, dependendo de como tu jogar também. A campesina, ela tem um olhar para o campo e para a tradição, para os seus ancestrais. Então, ela está conectada com o mundo que existe e que já passou.
Ah, sim.
Então, ela tem esse olhar da natureza, esse olhar da ancestralidade, dos conhecimentos ancestrais. Ela está ali para guiar pelo passado. E a aprumada é aquela que já viajou bastante, aquela que tem contato com a tecnologia, ela está com o olho no futuro. Ela tem a sabedoria de esperança e ela tem a ver com a invenção de novas tecnologias. Então, esses são os olhares, são os arquétipos em Mário Sertão. Um detalhe interessante e curioso é que a mecânica, ela não. O que tem muito em alguns PBTAs, a mecânica, ela não limita o tipo de ação que você pode fazer. Principalmente em PBTAs mais minimalistas, sem essa pegada. Ou seja, a peregrina, ela é da religiosidade. Quem vai definir se o poder divino dela é para fazer uma reza, uma adoração, e as entidades fazerem um milagre que ninguém vai ver, o vento passa ali e acontece uma coisa, ou se ela vai evocar o divino e os mares vão sair inundando o sertão, quem vai definir é quem joga. E isso não interfere na mecânica, a não ser o fato de que quanto maior a tua ação, maior a complicação, se tu escolher a complicação.
A
Mas
ficção do jogo se
é
autorregula. Isso aí
exatamente
é. Quem
essa
joga
pegada.
muito na ativista, você aprende isso. Isso é a primeira coisa que a gente aprende. É muito engraçado,
Exatamente.
né? O pessoal vira pra gente, né? O pessoal lá dos gamismos, simulacionismos, fala assim: nossa, mas como é que você balanceia esse jogo? Eu falo assim, velho, não existe esse conceito de balanceamento em jogo na ativista. A história toma conta. A história toma conta e ela tem a sua própria lógica. Você vai seguindo a lógica da história que dá tudo certo. E agora? Agora tem que ter esse
Quanto maior a
sistema.
tua ação, maior a
Exatamente, é
complicação.
um sistema de riscos, né? Quanto maior o efeito que você quer, maior risco que você passa. E normalmente os sistemas, né? Acredito que o Mário Sertão também, né? A maior probabilidade que você tem é de tirar um sucesso com problemas, né? Como é no seu jogo, ou um fracasso. É muito maior do que um sucesso completo e maravilhoso. Por quê? Por quê, gente? Por quê? Vocês já sabem, né? A galera aqui que me escuta aqui, porque é problema que gera história. Quanto mais problema,
É.
mais história. História gerada por problema. Por isso que é legal para as pessoas que começam a jogar PBTA e vêm de outros sistemas, né? Fala assim: nossa, mas nesse jogo a gente erra tanto. A gente é muito engraçado, mas é porque é isso. É o erro, é onde a história fica interessante, fica imprevisível, né? Então fica muito previsível.
Na real, em Mário Sertão, assim, eu vou trazer um pouco do que a gente pensou em outros jogos. A gente tinha muito essa preocupação, por exemplo, no Movon, no Caçadas Primais, de colocar o sucesso com complicação com maior espaço ali de aparecer. E por isso até as mudanças em relação a dados e cartas. Mas no Mário do Sertão, como a gente tem essa mecânica da Trindade. Então não tem problema tu puxar cinco cartas e aí desbalancear essa coisa toda de que é que vai vir ali, porque tu escolhe o resultado. E às vezes tu vai querer escolher falhar. Ou melhor, aí começa a complicar. Porque mecanicamente você pode ter mais cartas no cão e tu quer jogar a carta pro Cristo. Para jogar a carta pro Cristo, tu tem que falhar. Mecanicamente tu quer falhar. Só que
Exatamente.
narrativamente tu não quer falhar, porque tua ação foi muito legal.
Eu achei legal demais isso, ou seja, quanto mais sucessos você escolhe, mais chance de você cair no cão. É como se fosse que é uma tradição da narrativa nordestina, que é a Ibris, né? Que é a Ibris. É isso, eu acho que 90% dos cordéis, não, não, nem tanto, mas uns 70%. Eu estudei muito cordel na faculdade, né? Mas uns 70% de cordel é. O protagonista cai por causa da vaidade. É tipo Cristo, é tipo Lúcifer, né? Que é o diabo. Né? O diabo sempre perde na hora que ele acha que ele ganha. E aqueles cordéis infinitos que tem do diabo contra o homem, né? Uhum. A cor do diabo do homem. Normalmente, quando o homem cai, é por causa que ele ficou vaidoso. Quando o diabo cai, é por causa que ele ficou vaidoso, né? A gente vê isso no Auto Compadecido o tempo todo, né? Quando a primeira hora que a pessoa se acha, você sabe que na cena seguinte ela vai tomar uma cacetada.
É nessa pegada, e aí meio que a gente não teve essa necessidade de se preocupar com o balanceamento dos resultados, porque tu escolhe.
O final, né? A rodada final já equilibra, já cria uma estratégia pro pessoal, o que eles vão fazer. Mas também tem a história, né? Tem o momento da história. A pessoa também se é levada pela história, né? Exatamente. Ah, não, eu quero fazer um sucesso aqui, eu tenho que ter um sucesso, porque esse vilão tá muito chato, eu tenho que acabar com ele agora.
Exatamente, e aí começa a complicar, e aí fica. Quem tá ouvindo agora já vai começar a ouvir as estratégias, mas quem não pega as estratégias e começa a jogar pela primeira vez, começa a ter sucesso, quando chega no vilão, e aí, não dá pra falhar no vilão. E aí acabou, vai ter o final com o cão.
O final com o cão, beleza. Legal demais. E aqui, então vamos agora... Então todo mundo, acho que o pessoal já tem uma noção, né? Agora vamos falar da parte de criação, que eu acho fascinante, né? Saber de onde que veio essa ideia, né? E como é que foi esse desenvolvimento, como é que foram as primeiras versões do Mário Sertão e como é que você chegou na ideia das cartas?
Então... o Mário Sertão, ele vem aí de várias referências e que se juntaram ali e deu a primeira versão. E de um lado, ele vem muito da influência da Lampião Game Studio, dos jogos, das narrativas e do lema de manter a chama acesa e do próprio Lampião. De um lado veio isso. Veio também do fato de que eu estava muito jogando muito Dungeon World, e em algum momento eu joguei a gente criou ali uma aventura se passando no Nordeste, sem mexer em arquétipo, só colocou tudo no Nordeste, vamos ver o que acontece. E jogamos, e também o fato de que o Caju Arte, ele antes História Arte, ele tem essa pegada de sempre estar dialogando de algum modo com a ciência. E no caso, a ciência da história, em que a gente entende que Nordeste, como eu falei lá no início, é uma invenção. E para citar aqui, essa é uma tese do Duval Muniz de Albuquerque, que era daqui da UFRN, que é a invenção do Nordeste de outras artes. Ele vai explicar como é que esse Nordeste se cria como invenção, quem cria, quais são as pessoas envolvidas nessa criação, e onde é que ele se fixa ali no imaginário popular, como é que ele se reapropriar e tudo mais. Então, com tudo isso misturado, eu comecei a pegar as referências dos nossos antigos jogos, que eram Caçados Primais, Aventuras Ancestrais, o Move On, e tá, vamos pegar tudo esse sistema que a gente já tem e pensar um jogo no Nordeste. Mas esse Nordeste não pode ser aquele Nordeste clássico, porque a gente sabe que ele é invenção. Então, ele vai ser um Nordeste de reinvenção. Vamos transformar em algo diferente. Tá, então se é reinvenção... são heroínas, não brancas, e são heroínas também, já que esse Nordeste originalmente era branco e masculino. E se é tudo isso, então é revolução. É o Nordeste de revolução. E foi surgindo essa ideia de Mares do Sertão, essa frase é clássica lá do Peregrino, Doutor do Conselheiro, o Sertão vai virar Maio, Mar vira Sertão, a gente pega isso também, então... E as heroínas serão águas e entrarão revolução. Aí disso eu fui criando a primeira versão, tinha atos. Ato 1 é o ato de encontrar, descobrir quem são as heroínas, como é que elas atuam, quem elas eram, para onde elas vão. O ato 2 era com a comunidade, de despertar a comunidade para a revolução. E o ato 3 era trazer a revolução, colocar a tempestade no coração da santa, trazendo aí também das leituras do conselheiro, em que ele entendia uma religiosidade católica completamente diferente, uma relação ali com a santa. Ele escreve bastante sobre as tempestades no coração da santa enquanto está ali na Guerra de Canudos. E juntando tudo isso, para pensar essa revolução, esse jogo de sertão. E esse sertão, lá no início, era um sertão bem clássico, era esse sertão do Alto da Compadecida, da invenção clássica do Nordeste. Quem vai pegar muito esse papel como arquétipo é a pistoleira, é a campesina, e também um pouco a peregrina, por mais que ela tenha essa diversidade. Mas depois a gente foi amadurecendo, foi pensando, mas esse Nordeste tem que ser um pouco diferente, ele tem que pensar futuro também, porque Nordeste, quando se fala Nordeste, geralmente se olha para o passado, para o que já foi, para a nostalgia, se pensa aquela cidade do interior, do sertão, que talvez seja da década de 90, claro que existe ainda hoje, mas também existe no Sul, essa mesma cidade por aí. Mas é tecnologia de pensar o futuro. Se é de revolução, perfeito. É um jogo de pensar o futuro. Aí vem referência de Mangue Beat, vem referência depois de Baiana System, de Sertanilha, e a gente vai misturando tudo isso para pensar o que é esse Nordeste. Mas isso é um jogo, isso estou resumindo, mas isso é uma conversa de um ano, de pensar, amadurecer o Nordeste
Demora.
em mecânica e em cenário. Em mecânica, eu digo que. Eu fechei essa ideia inicial que eu contei um dia. Veio a ideia, estava com o tempo ali, comecei a escrever, mandei para o Jorge Valpasso, que pela referência, pela influência, ele gostou da ideia, mandei para a Evelyn, que é a nossa santa aí referenciada. Depois, na verdade, que eu mandei para a Evelyn, e foi construindo. E aí, como é um processo de um ano em narrativa e em mecânica, eu sempre falo que é uma criação coletiva. E esse jogo não existiria se não fosse justamente a Evelyn, a Mai, a Silvane, o Jorge, Luciano e várias outras pessoas ali, que estão homenageadas, seja nos vilões, seja no teaser, que está lá no Catarse já, com as referências, se não fossem as pessoas, porque. A discussão de Nordeste estava acontecendo ali em 2020. Inclusive, a gente teve um movimento do sertão punk, né? Pensando o Nordeste como é um futuro em Nordeste, futuros possíveis para Nordeste, ou Nordestes no plural. E foi surgindo desse movimento, desse diálogo, dessa discussão, o que era Mares do Sertão. Isso tanto em narrativa quanto em mecânica. Depois a gente teve um hiato de pensar a discussão, o jogo estava fechado ali, para começar a criar as artes,
Ótimo.
que é uma coisa assim
E
que
isso eu achei legal. Vocês
demorou.
fizeram um financiamento para levantar uma grana para fazer a produção de artes. Isso é muito bom. Então, é uma boa ideia aí,
Isso.
pessoal que está estudando, que gosta de fazer. Para fazer.
Não sei se recomendo, porque é trabalhoso e vai demorar tempo. Então, o jogo vai lançar depois de um bom tempo. Mas foi um ano produzindo. Eu mesmo não tinha noção de como era demorado a criação de artes. Eu pensei, vou lançar Mário Sertão ano que vem. Mas eu conversei com algumas pessoas, não, eu consigo fazer essas artes aí em 2 anos. Então, é nessa pegada. E a Isabelle Quirino, também daqui de Natal, pegou essa missão. E inclusive vale referenciar, depois eu posso até mandar o link. Ela acabou de fazer o TCC da graduação de história sobre o Mares do Sertão e ensino de história, então ela fala bastante desse processo e também das artes que ela fez. E aí a gente teve tempo de aos poucos ir construindo os vilões e construindo as artes, os cenários, as cenas. E aí sim, terminado isso, voltar a testar o Mares, depois de dar um respiro de um ano, e aí a gente vê, tá, essa mecânica funcionou, essa outra não, a narrativa, o que é Nordeste, narrativamente a gente já evoluiu nessa discussão. Então, quem for, inclusive, quem pegar o livro, vai ver que a gente tem duas repentistas, pelo menos, lá na narrativa, que o jogo ele é narrado pela repentista. Então, a gente tem uma repentista descrevendo propositalmente um cenário dúbio, Nordeste, ela vai começar a descrever onde é esse Nordeste, onde é esse sertão, o que é, onde é que fica, e ela acaba dizendo que é canto nenhum, porque ela acaba se perdendo no meio, E aí, só que ainda é o Nordeste clássico, o sertão clássico. E aí vem uma outra repente de falar: ó, meu Nordeste não é assim, não, meu Nordeste é diferente, é urbano, litorâneo, é moderno, tem tecnologia, invenção. Ela vai começando a contar o Nordeste, que é o Nordeste aqui de Natal, capital, litorânea, e de Recife também, que aí é uma outra pegada até. Então, vocês vão ver quem pegar um livro que tem essa conversa. De autoria de 2021 para 2020, brincando aí com que foi, com que evoluiu na mecânica. Esse foi o processo de criação de Mário do Sertão.
Muito bom. Então é isso, gente. Então esse é o Mares do Sertão. O financiamento coletivo está chegando próximo, né? Tá próximo, dia 13 agora. Conto com todo mundo lá. E o Estúdio Cajuarte tem outros jogos também, caso vocês estejam interessados, né? Quais são os jogos, Diego?
Pronto, perfeito. Inclusive, esses jogos foram a base para chegar no Mário do Sertão. Nós temos o primeiro, que é o Aventuras Ancestrais, e que na verdade recebeu atualização e hoje se chama Caçadas Primais. Mas você encontra os dois lá no Dungeonist para baixar ou mesmo na página do WordPress do Cajuarte, cajuartestudio.wordpress.com. Você encontra lá para baixar. A gente tem o Move On, que basicamente foi pensar, ok, queremos continuar falando a jogar nesse sistema, criando esse sistema, mas criar jogo com baralho ilustrado é muito trabalhoso. Então vamos usar um baralho comum. Então a gente criou um jogo de slasher e mantendo a identidade do story art antes, agora Cajuarte, de falar sobre história. Então a gente fala sobre nostalgia, olhar para um passado de filmes de terror e ver como é que eles eram no passado nessa idealização. Tem outros no meio, tem o Conexão. Que é um jogo, uma experimentação sobre olhar para dentro de si numa viagem espacial. A gente teve, vale a referência, temos uma oficina de criação de jogos, de RPGs, e de Nordestes, e de criação de jogo enquanto você joga. Essa foi uma criação junto com a Evelyn, com a Silvana Neri, em que a gente propõe nosso sistema. Em que você jogue um jogo que, quando você termina de jogar, pelas mecânicas dele, você cria um jogo novo, em objetivos, em mecânicas, em atributos, naipes, e você vai aprendendo o que são essas coisas de criação de jogos enquanto você joga jogos sobre Nordestes. A gente já teve jogos bem interessantes nessa linha. Tem o um pessoal ali no momento mais forte da pandemia. A Ray, a Nani, a Mai e a Renara, elas criaram um jogo de viajar ao Nordeste, viajantes. Então, nesse momento que a gente estava mais isolado, elas criaram esse jogo de: ah, não sabemos o que é Nordeste, depois que a gente discutiu tanto, então vamos deixar o povo descobrir viajando e encontrando esses espaços no Nordeste. Outros lados, a gente tem um jogo bem interessante aí sobre um Recife de revolução pela arte. Agora não vou me lembrar o nome, mas é do Dados Selvagens, então algo bem mais futurista. Tem um jogo aí que eu espero que ainda saia, que é justamente da Evelyn, da Mônica e do Jorge Valpato, que eles fizeram com a gente, que é um jogo afrofuturista, o Nordeste Milênios do Futuro,
Olha que bom.
que envolve inteligência artificial
Boa.
e várias coisas assim. Você evoca o robô, mas como se fosse uma entidade
Olha que
para
bom.
ali resolver os problemas da comunidade. Bem interessante. E tem outros aí no meio, como o teve um que eu lancei recentemente também, que também era agora esqueci o título dele, mas é 2099, que é No, foi a Jane do César, do Push, em que eu discuto Nordeste diferente. Eu vou pegar a nossa aprumada do Mário Sertão, e se ela fosse realmente não só esse Nordeste geral, mas se ela fosse de Natal. E se fosse no futuro em que os aplicativos de transporte, de comida, eles simplesmente dominaram todo o trabalho. Então, tudo agora é aplicativo e, ao mesmo tempo, você está se aventurando para derrotar um vilão nesse futuro. Então, tu lá querendo derrotar o vilão e vem um pedido no aplicativo para tu voltar e resolver o problema da comunidade.
Legal.
Então, assim,
Eles
muita
estão no
coisa aí.
Dungeonist?
Estão no Dungeonist, alguns estão na página do Cajuard, estão espalhados por aí, todos gratuitos, aliás, pague quanto quiser, que é um princípio nosso aqui no Cajuard. Inclusive, a gente pretende no futuro fazer isso com o Vion também, até o físico, quem sabe, e os cordéis aí. É nessa pegada que a gente trabalha com RPG. E agora estamos aí para lançar o Mário Sertão, esse jogo de Nordestes e Revolução. Tu pode acompanhar aí no Facebook, no Instagram. A gente tem um Telegram, que é o t.me/cajuarte. Tu pode entrar lá para conversar com a gente. E se quando e esse, apoiando, tu também vai ter esse contato maior para a gente trocar ideia sobre o que é esse Nordeste, o que é esse espaço de revolução do Mário Sertão.
Ótimo. Então, gente, então olha, esse é aqui, nós vamos encerrando aqui o Nitrocast. Os links estão aqui embaixo, o link do Catarse do Mário Sertão está aqui embaixo, né? Vocês podem entrar em contato diretamente com o Diego aqui, tem vários links que eu deixei. E é isso aí, pessoal. Então, agora que vamos chegando ao final dessa conversa genial. Eu sou ruim de rima.
Tá ótimo.
Então tá joia, galera. Muito obrigado, Diego.
Obrigado, eu que agradeço demais pelo espaço.
Até
Verdade.
mais.
Até mais.